Agora, 11 horas e 6 minutos. Esta semana, em função do ataque a uma escola em Blumenau, surgiram propostas para aumentar a segurança em escolas. Aqui em Maringá, o vereador Luiz Cláudio Alves sugeriu num requerimento a aquisição de botões do pânico. Mas que tecnologia é essa? Quais as opções que existem? Uma empresa de tecnologia de Maringá também produz um modelo de botão do pânico. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o empresário de TI, Alexandro Montanha, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Você pode explicar para a gente, Alexandro, primeiramente, o que é um botão do pânico? Como é que ele funciona?
É uma tecnologia, assim, de resultado muito simples, Luciana. A ideia do botão de pânico é facilitar o acesso num momento onde você tem uma emergência para requisitar um atendimento. Então, o botão do pânico nada mais é do que aquela... Eu acho que o pessoal até lembra daqueles filmes de assalto a banco, né? Que a gente, na infância, a gente é debaixo da mesa, tem um acesso ali, o pessoal ficava todo preocupado se houve ou não um acionamento para chamar a polícia. Na verdade, a ideia é exatamente aquela. Com a evolução da tecnologia, você tem isso até dentro de celular hoje, né? Você tem aplicativo que você consegue imediatamente chamar alguém. Mas o grande problema desse tipo de tecnologia sendo embarcada no celular é que muitas vezes, né, no momento da euforia ou no momento do acontecimento, você não vai ter acesso ou você não vai ter controle motor, né, para encontrar rapidamente esse tipo de tecnologia. Então, botando pânico, na verdade é um acesso facilitado para que você seja atendido. É um botãozinho que vai ficar disponível. Pode ser na escola, pode ser no banco, pode ser no shopping, pode ser na sua casa, de forma facilitada. E essa tecnologia hoje, diferente de antigamente, né, ela tem diversos canais e diversas formas de acionamento. Então, esse botão hoje é diferente daquele que tinha um fiozinho ligado para a central da polícia, né? Hoje você tem uma integração com centrais de segurança privada, com médico, com familiares, né, inclusive com outras pessoas que compartilham o mesmo botão de pânico. Então, essas facilidades, né, que devem ser, obviamente, adquiridas, porque nós vivemos um momento, né, sem precedentes, vamos colocar assim, né, onde que a população está bem, bem segura em vários aspectos, né? Então, essa tecnologia ela permite que você tenha esse nível mais facilitado de ajuda rapidamente, né?
Então quer dizer que não é só para casos de segurança, também casos de saúde, como você citou?
Sim, exatamente. O botão que nós oferecemos, por exemplo, aqui, Luciano, ele tem vários requisitos de segurança. Por exemplo, se ele fica o tempo todo verificando se ele está conectado, se ele está em funcionamento, ou seja, existe uma auditoria constante. E o próprio botão de pânico, ele é capaz de realizar acionamentos. Então, imagine o seguinte, imagine uma pessoa que tem problemas de saúde e que mora sozinho. Né? Um senhor, uma senhora que está muitas vezes sozinho em casa e que pode, eventualmente, precisar de uma ajuda de urgência. E vamos supor que essa pessoa more num apartamento com escadas ou more numa casa que não tem... Ele está sozinho, está trancada a porta, né? Então, como é que acontece? Você acionando, aí chega a emergência e está trancada a porta, por exemplo, né? Como é que... Aí você tem um outro tipo de problema a ser superado com velocidade. Então, esse momento que a gente vive de integração de tecnologia permite o seguinte, por exemplo, esse botão que nós oferecemos, ele tem sensores de temperatura, de fumaça embarcado nele, e ele também tem acionamentos. Então, imagine que uma pessoa esteja com um problema cardíaco, né, e tem alguns botões desses espalhados na casa. Uma vez que ele aperta esse botão, ele aciona as pessoas que ele cadastrou nesse botão imediatamente, com ligação telefônica, com mensagens e tudo mais. Essas pessoas podem tentar entrar em contato com o indivíduo que está solicitando essa emergência. E eles podem acionar remotamente a abertura da casa, alarme, toda sorte de dispositivos que que podem ajudar a ter acesso àquela pessoa que eventualmente precisa de uma emergência ali.
Recentemente nós tivemos o caso de dois idosos que foram mortos em Apucarana, ladrões invadiram a casa deles, agrediram os dois idosos, o marido morreu no local, a esposa ficou na UTI, dias depois morreu também. Nesse caso, se eles tivessem um botão do pânico também, eles poderiam acionar, é isso?
Possivelmente você poderia ter salvo a vida deles, porque você pode inclusive ligar eles com sirene. Isso inibe bastante a ação de criminosos, né? E esse tipo de tecnologia que a gente desenvolveu aqui é justamente para que toda sorte de pessoas, independente da capacidade econômica dela, tenha acesso a essa tecnologia, porque é muito barato, né? Tem poucos requisitos para funcionamento, então numa casa você pode ter 3, 4, 5 dispositivos desses espalhados para que a pessoa possa ter um acesso facilitado, né? E uma vez que esse botão for acionado, você pode, por exemplo, vincular ele a um alarme, uma sirene, abertura de porta, ligar para as pessoas, ligar para os vizinhos, tá? Ele é compartilhado com os vizinhos também. Imagina que você tenha 3, 4 vizinhos, né? Daí todo mundo está um pouco inseguro hoje em dia. Você pode compartilhar esses botões. Quando um acionar, o vizinho também recebe aquela informação que tem uma emergência ali do seu lado.
Mas o botão do pânico, ele é uma tecnologia disponível no mercado? Ou porque a gente imagina que essa tecnologia é adquirida por prefeituras, por gestores públicos, por meio de licitação. Existe outra forma de aquisição?
Sim, existem outras formas, né? Ele está disponível para comprar em site. E aqui em Maringá nós já atendemos shopping centers, né? Inclusive já evitamos vários tipos de crimes tão cruéis quanto esse aqui que você acabou de mencionar. Infelizmente, né, nós vivemos esse momento. Mas com esse botão, inclusive, a gente já evitou até casos de estupro, né, aqui em Maringá, usando esse tipo de dispositivo. Para quem está somente ouvindo a CBN, não pode ver, mas quem quiser depois ver a imagem, eu estou transmitindo aqui, olha, para quem depois puder ver o vídeo, como que é esse dispositivo, né? Então, ele é muito fácil de você instalar, você coloca em qualquer lugar, e o bacana é o seguinte, como ele precisa estar 100% em funcionamento, a nossa equipe monitora o funcionamento desse dispositivo o tempo todo. Se ele ficar offline em algum momento, eles entram em contato para ver, olha, tem alguma coisa de errado com o dispositivo, tem que ser atualizado, tem que ser trocado imediatamente. Que esse é o X da questão. Na hora de precisar dele, ele tem que estar funcionando, tem que estar 100%. Então, a gente tem esse serviço de monitoramento constante do próprio dispositivo.
Uhum. Bom, e a tecnologia para a segurança das pessoas está avançando? Que outras tecnologias existem?
Hoje, nós temos muita integração, convergência de tecnologia, né, Luciana? Então, você tem câmeras, você tem sensores, você tem reconhecimento facial, você tem tracking de pessoas. Então, existem empresas que criam centrais compartilhadas de alarmes residenciais, né? Então, hoje, como que eu posso responder essa pergunta de maneira que todos possam entender? A integração de todas as tecnologias está fortalecendo muito a questão da segurança. Porque antigamente, aconteceu um roubo, aí você vai lá e olha a câmera, aí alguém vai buscar essa imagem, né, faz um boletim de ocorrência, mas hoje está diferente. Hoje você compartilha essas câmeras com os vizinhos todos, e num eventual, por exemplo, uma detecção de uma placa de veículo suspeita, todos os vizinhos e toda a região recebe aquela imagem ao mesmo tempo. Então, na verdade, todos nós estamos monitorando, de certa forma, compartilhadas, né, essas tecnologias em grupo. Isso facilita bastante, porque você distribui e aumenta exponencialmente essa capacidade de monitorar. Então, você inibe bastante esse tipo de acionamento. Então, por exemplo, esse botão de pânico, ele pode ser integrado com câmeras de segurança. Então, a partir do momento do acionamento, essas câmeras da casa, você permitindo isso, elas são compartilhadas com as pessoas que você deu acesso. Então, esse é o momento que nós vivemos, né? Vários dispositivos, sensores e câmeras que contribui aí para que todas as pessoas em conjunto possam monitorar a sua área.
Nesse caso em Blumenau, que chocou o país e o mundo, né, nessa semana, o agressor pulou o muro da escola, né? Há alguma possibilidade de se ter sensores também em muros e em uma movimentação como essa, acionar sirenes, por exemplo?
Sim, sim. Hoje você tem radares, né? Antigamente você tinha um acesso um pouco restrito a radares por conta de custo, tá? Mas hoje existem câmeras que têm radar embutido nelas, né? E a partir do momento que existe um movimento na área onde o radar monitora, a câmera vira para aquela área. E a própria câmera, ela tem um sistema de reconhecimento integrado com alarmes. Então ela pode, com cerca elétrica, com alarme, com sirene, realizar todos esses acionamentos, tá? Então, essa integração, ela é imprescindível, tá, Luciana? Acesso, controle de acesso e tudo mais.
Porque eu imagino que esse dispositivo que acione um alarme assim que alguém pular um muro, por exemplo, que pode ser o de uma casa também, né? Não, tem que ser algo muito sensível, mas não a ponto, por exemplo, de disparar quando um gato, por exemplo, pular muro.
Isso não acontece mais, Luciano, porque com a inteligência artificial ele segmenta e ele sabe que é uma pessoa que está ali. Não mais um objeto ou uma sombra de uma árvore. Antigamente você tinha problema, por exemplo, de uma árvore fazer um movimento e detectar que tem alguma coisa ali. Aí essa árvore ficava o tempo todo fazendo esse movimento, a pessoa passa a ignorar esse alarme que fica notificando, por exemplo, no aplicativo. Aí quando acontece de verdade, ele não está mais atento, porque não é mais uma novidade, não é de fato um alarme. Então hoje as câmeras e os sistemas novos, eles usam da inteligência artificial para se certificar que realmente é uma pessoa que está invadindo a sua casa e não um gatinho, ou um passarinho, ou uma árvore que bateu ali naquela região e gerou algum tipo de interferência.
O efeito seria até talvez mais eficiente do que uma cerca elétrica, que todas as casas hoje em dia têm cerca elétrica.
Na verdade, o conjunto disso tudo inibe a ação, né, Luciana? A cerca elétrica, ela tem que... A gente aconselha que tenha a cerca elétrica, né? A gente aconselha que esteja toda a parte do perímetro esteja composto por sensores de presença, né, e essas câmeras radares que hoje detectam e classificam esse tipo de objeto, que no caso é uma pessoa. Então, a convergência, a junção de todos esses sensores é imprescindível. E, por fim, há esse compartilhamento de pessoas que você... tem assim, certa afinidade e confiança ali na região, por exemplo, um vizinho que você já tem afinidade, ou parentes, ou até a empresa de monitoramento que está contratada para realizar esse tipo de trabalho.
Mas o botão do pânico, então, ele não é um produto que você compra e pronto, você tem que ter um serviço, como se fosse uma assinatura de um serviço?
Funciona melhor com o serviço, Luciana, por quê? Eu vou dar um exemplo bem, bem prático aqui. Você compra as câmeras, instala na sua casa. Isso começa a dar problema, você não é especialista em câmera. A câmera vai ficando ali, dá um problema na outra. Quando você precisar, é que você vai ali fazer a consulta das imagens. E nesse momento já não funciona mais. Então eu aconselho a todos aqueles que estão aí buscando um novo sistema de segurança que comprem serviço, principalmente aquele serviço que mantém o funcionamento de todo o sistema 100% o tempo todo. Porque esse é o trabalho desses especialistas que atuam na área, né? Principalmente na região, agora tem uma demanda muito grande na região rural também, Luciano. E a região rural é mais complexa ainda, porque tem uma distância aí, tem uma distância para que essas pessoas tenham acesso à segurança pública, né? E muitas dessas pessoas fazem instalação desse sistema de segurança. Mas se não tiver um serviço junto, pessoas que dão assistência numa eventual necessidade e manutenção corretiva, vai ter um tempo útil curto e dali a pouco o sistema pode não funcionar mais. Por quê? Porque você tem uma série de eventos que podem prejudicar o seu sistema. Vou dar um exemplo, né? Em algumas fazendas, você pode ter um bichinho lá, um ratinho, um gambá, que vai lá e come o cabo. E aí? Né? você tem chuva, você tem uma árvore que caiu em cima de um link, e aí a pessoa fica isolada. E essa pessoa, ela não tem velocidade nem capacidade para lá realizar aquele trabalho. E aí, novamente, você fica sem o teu sistema. Então, eu aconselho que as pessoas optem mais por serviço hoje em dia do que comprar equipamento. E muitas vezes as pessoas compram na internet e não sabem do funcionamento desses dispositivos. O outro problema é comprar equipamento sem saber a procedência e sem homologação no país, né? Muitas vezes, ao invés de você aumentar a sua segurança, você abriu a porta para que uma pessoa observe as suas câmeras, né? Porque você não sabe o que está rodando naquelas câmeras que você comprou lá no AliExpress ou em qualquer outro lugar que você não sabe a origem. Então, é outra coisa que a gente aconselha. Vai comprar um dispositivo, vai comprar uma câmera que esteja homologado no país ou que pelo menos utilize equipamentos e dispositivos e componentes que foram homologados no país, né? Justamente para que você não incorra num risco de, pensando que está aumentando a sua segurança, na verdade, você está abrindo as portas para que pessoas conheçam a sua rotina.
Ah, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, Alexandre? O que a homologação no país traz de segurança?
Imagine o seguinte, imagine que você tem uma câmera e você não conhece o fabricante, e na verdade o fabricante, ele não está mal intencionado, mas ele não passou por um crivo técnico para bloquear acesso remoto, por exemplo. Então, essa câmera está funcionando, você vai ter acesso a um app, né? Mas um hacker, uma pessoa mal intencionada, pode entrar na sua rede, acessar aquela câmera a hora que ele bem entender, né? Então, não passou por um crivo técnico aqui do Brasil, que aquilo foi homologado, que realmente cumpre com todas as normativas de segurança e agora de LGPD, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, porque a gente, obviamente, todo mundo está querendo economizar um dinheirinho aqui ou lá, mas tem que optar por produtos homologados, tem que optar mais por serviço, né? E desviar desse tipo de problema, né? Imagine você comprar um dispositivo, uma câmera, e saber, depois de alguns meses, que é fácil de alguém acessá-la e ver a sua, nem a sua intimidade, mas a sua rotina. Isso acontece com frequência.
Acontece?
Acontece com frequência. Eu dou até uma dica para o pessoal que está assistindo aí. Vejam que muitos gurus da área de tecnologia, em alguns momentos, tampam até a câmera do notebook. Né? Por quê? Existe sim a possibilidade de alguém acessar a sua câmera. Existe vulnerabilidades que são tratadas e outras que não são tratadas. Aquelas que não são tratadas são aquelas que já vêm no próprio dispositivo. Então, eu comprei lá uma câmera de um fornecedor desconhecido, né, que tem um monte de recurso, que gira para um lado, gira para o outro, dá foco, dá zoom, mas você não sabe se aquela câmera está dando acesso facilitado para um terceiro. E você colocou dentro da sua casa. Então é muito bom observar se esses dispositivos são de fabricação nacional ou estão homologados no mercado nacional.
E isso vale para computador, para câmeras, para outros aparelhos também? Televisão, por exemplo?
Isso vale para tudo. Né? Isso vale para tudo. Todo tipo de dispositivo que você coloca hoje na sua casa tem que observar se ele tem segurança. É difícil para o usuário final olhar isso, mas quando ele está comprando isso numa loja nacional, aqui que passaram por isso que o nosso produto às vezes é mais caro. Tudo bem, a gente paga mais imposto, né? Mas existe um processo, e esse processo ele tem que ser cumprido para colocar esses produtos no mercado. Se não forem cumpridos, você, obviamente, pode ter um produto mais barato, né? E aí a pessoa vai no mais barato e, nesse momento, ele incorre nesse tipo de problema. A gente pode, um dia, trazer até aqui para discutir, Luciano, vários profissionais do mercado de várias áreas para falar sobre as vulnerabilidades que você pode ter, né, comprando ou adquirindo produtos que são de origem desconhecida dentro da no âmbito da internet aberto aí para todo mundo, né?
Ah, eu tô até anotando aqui, vulnerabilidades de dispositivos eletrônicos, seria isso?
Então, exatamente.
Nosso tema para uma próxima entrevista, adorei. Alexandra, agora me diz uma coisa, a homologação, ela tem capacidade, porque a homologação é feita como? Por amostra? Que o país vai ter garantia que um fabricante, mesmo homologado, esteja proibindo o acesso àquele dispositivo dentro do país?
Aí você está transferindo para a autoridade que homologou que aquilo é seguro. Né? Então esse é o grande X da questão. Existem institutos especializados em analisar esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Né? Volta e meia, nós escutamos ou vemos na internet grandes fabricantes sendo abolidos de mercado por conta de vulnerabilidade. Se elas não são tratadas, né, esses países chegam a bloquear o mercado interno, o mercado nacional para esse tipo de dispositivo. Uhum. Então, isso... vou dar um exemplo de como você homologa. O Tecpar, Instituto de Tecnologia do Estado do Paraná, tem o selo de inovação deles. Para que você consiga o selo de inovação, você submete o teu produto, estou falando agora para os startupeiros de plantão, né? Submete o produto, né? Eles vão analisar todos os componentes, se tem homologação na Anatel, se não tem, né? se atende os requisitos de segurança de elétrica, de comunicação e tudo mais, e aí sim eles emitem esse selo. Nesse momento, o produto está habilitado a ganhar mercado. Então, ele é seguro, entre aspas, pro cliente final, né? Para quem vai consumir.
Tá certo. Só para encerrar, Alexandre, mais uma pergunta sobre o botão do pânico, né? Esse serviço, ele, no caso do serviço produzido em Maringá, ele pode ser vendido a uma pessoa de um outro estado? Como é que...
país, né? Nós temos clientes hoje até na Coreia, para desse mesmo produto.
Então, não importa. E como fica essa questão do monitoramento?
Então, o que acontece? A cada minuto, o próprio dispositivo ele faz a checagem do funcionamento e manda para a nossa central. A nossa central verifica e manda de volta para o dispositivo que ele está ok o tempo todo. O dispositivo, cada cliente pode ter o seu app. Então, ele baixa o app, né, coloca o que ele quer acionar no caso do quando ele apertar o botão de pânico. Então, ele pode escolher enviar uma mensagem para o Telegram, mandar uma mensagem no WhatsApp, realizar uma ligação telefônica, acionar um alarme, acionar um portão, tudo isso quando ele apertar o botão. Né? Apertou o botão, ele vai realizar isso automaticamente, independente do horário, independente do local que ele esteja no planeta hoje. Né? Então, ele só tem que estar conectado. E a conexão, Luciana, é o que a gente checa o tempo todo. Por isso que o serviço é importante. Não pode falhar a conexão. Quando ele precisar do botão, ele tem que estar funcionando 100%.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia, uma boa Páscoa para você, um ótimo final de semana.
Eu que agradeço, um abraço e bom final de semana a todos.
Nós conversamos com o empresário de tecnologia da informação, Alexandre Montanha, que nos falou sobre tecnologias para a segurança pessoal, principalmente em relação ao botão do pânico, um tema que foi discutido esta semana aqui em Maringá.